Bom dia, hoje é 11 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Line. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Hoje não vamos perder tempo com chorumelas, vamos direto ao assunto porque temos um dia atribulado aí em termos de negócios, a começar com a 3D Capital do Jorge Paulo Lemann, que por bastante tempo aí é o homem mais rico do Brasil, vendeu toda a posição que tinha na Kraft Heinz. Vocês lembram que ontem ou anteontem ou anteanteontem eu li uma notícia falando justamente sobre a participação da 3D Capital na Kraft Heinz, que é aquela que faz ketchup, mostarda, etc? Vejam só. Também vamos falar sobre um casamento inesperado, mas esperado. Sabe aqueles seus amigos que ficam terminando e voltando o namoro e que você sabe lá no fundo, nem tão no fundo assim, que eles vão casar eventualmente, eles só ficam curtindo a vida deles de vez em quando? Pois então, essa foi a Enalta e a 3R, que são duas empresas chamadas aí de Junior Oils, ou pequenas empresas exploradoras de petróleo, que estão aí fazendo um movimento de M&A que pode acelerar este mercado. Também vamos falar sobre Venture Capital, sobre os investimentos em startups e afins. O volume global desse tipo de financiamento caiu 30% por causa da China. Hoje, recheados aí de notícias para você compartilhar por aí, então não esqueça de fazer isso, também de se inscrever aqui no podcast, de olhar as redes sociais da Bloomberg Line, sempre tem algum conteúdo interessante no formato que você gosta, incluindo um grupo aí do Zap Zap para você acompanhar todas essas notícias. Vamos lá! A 3D Capital, empresa de investimentos de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, vendeu toda a participação de 16,1% na gigante global de alimentos Kraft Heinz no quarto trimestre de 2023, segundo a rede americana CNBC. O valor da operação não foi revelado. A saída da 3D Capital marca o fim de uma era na companhia que foi formada há quase uma década, em fusão orquestrada pela empresa de investimentos dos bilionários brasileiros, em parceria com o também bilionário investidor Warren Buffett, com a sua holding Berkshire Hathaway. Abre aspas para um comunicado da Kraft Heinz, visto pela CNBC. A 3D não esteve envolvido na gestão da Kraft Heinz, nem esteve no conselho há vários anos. Eles continuaram sendo investidores e foram tratados como qualquer investidor. Descobrimos, por meio de recente documento regulatório, que a 3D se desfez completamente das ações da Kraft Heinz em 2023. Fecha aspas. O Warren Buffett segue como principal acionista do grupo. Nos últimos anos, a 3D Capital reduziu gradualmente a sua presença no conselho e na gestão da companhia. O último remanescente indireto é o atual presidente do conselho e CEO do grupo, Miguel Patrício, em mudança anunciada no ano passado e efetivada no início deste ano. O executivo, que passou duas décadas na Ambev e depois na AB InBev, trabalhou antes em cargos de liderança global em gigantes como Johnson & Johnson, Coca-Cola e Philip Morris. A Kraft Heinz foi formada em fusão concluída em 2015 entre a Kraft Foods e a Heinz, que deu origem à época ao quinto maior grupo de alimentos do mundo, com receitas somadas de US$28 bilhões. A companhia tem buscado nos últimos anos melhorar os seus resultados operacionais, como reflexo do que alguns analistas apontam ser um esgotamento da fórmula de busca de eficiência que consagrou Lemann, Telles e Sicupira e uma legião de executivos formados sobre a sua influência. Como reflexo dos desafios à frente e do ceticismo de investidores sobre as perspectivas de retomada do crescimento, as ações da Kraft Heinz negociam desde 2019 com queda de cerca de 60% em relação ao pico registrado em 2017. E vejam vocês que esse trio aí, que ficou muito famoso nos últimos tempos, já era muito famoso, né? Mas não saiu aí da boca do povo por conta do caso da Americanas, já que a 3D Capital é uma das principais acionistas da empresa. O trio, que se notabilizou justamente com a construção da maior empresa de cervejas do mundo, a AB InBev, que é a dona da Ambev, nos anos 2000 e também no início dos anos 2010, tem reduzido gradualmente algumas das suas participações nos diversos negócios que formavam o seu império. Um deles foi justamente a Americanas, em que chegaram a abrir mão do controle antes da revelação no início de 2023 de um dos maiores casos de fraudes contábeis do país, da ordem de R$25 bilhões. A rede varejista acabou entrando em recuperação judicial, com uma dívida acima de R$40 bilhões, e após acordo com credores, Lehman, Teles e Sicupira devem voltar a ampliar a sua participação na companhia. No último final de semana, em evento em Harvard, Lehman, que tem 84 anos, disse que ele e seus colegas, o Teles de 74 e Sicupira de 75, pretendem salvar a empresa, citando 30 mil empregos em jogo. A Enalta e a 3R Petroleum assinaram um memorando de entendimento para encaminhar a fusão de suas operações em uma negociação que envolve a Maha Energy Offshore, acionista relevante da 3R. A transação abre caminho para que outras operadoras independentes também busquem alianças, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg Linha. Na visão de Felipe Bonaldo, que é sócio-diretor da A&M, a antiga Álvares e Marçal, uma consultoria de empresas, o anúncio deve acelerar o movimento de fusões e aquisições no segmento. Segundo ele, abre aspas, existe uma corrida das Junior Oils que precisam cada vez mais de condições financeiras para fazer investimentos e, a partir disso, ter maior capacidade de competir no mercado. Fecha aspas. Mas, afinal de contas, o que são as Junior Oils? São empresas menores aí do que a nossa majoritária no mercado, a Petrobras, que estão correndo para ganhar mais fatia de mercado. Diante da nova estratégia da Petrobras, inclusive, que fizemos até um vídeo sobre isso nos nossos canais, se você tiver interesse, a gente explica um pouquinho sobre como isso afeta essas empresas menores, essas companhias elas estão precisando buscar alternativas para continuar a crescer, porque uma decisão da Petrobras recente foi de parar a venda de ativos em campos maduros. Ou seja, campos maduros são campos que já ultrapassaram a sua capacidade máxima de produção e que estão começando a entrar em declínio. E aí a Petrobras estava se desfazendo de alguns desses ativos, desde a gestão do ex-presidente Michel Temer, para focar em outros em segmentos aí de mercado que ela domina. Só que agora que eles pararam com essa estratégia, ou seja, eles não vão mais vender esses campos maduros, essas pequenas empresas de exploração de petróleo que dependiam disso precisam achar outras maneiras de continuar a crescer, como, por exemplo, a Enalta e a 3R agora que se juntaram nessa fusão. O sócio-diretor da Álvares diz ainda que, atualmente, existem diversas operadoras de petróleo consideradas de médio porte em relação a gigantes como a Petrobras ou a Shell, por exemplo. No mercado brasileiro, tem a Prio, tem a Petro Recôncavo. E dentro desse escopo ainda se encaixa a Eneva, que é focada na produção de gás. Segundo eles, abre aspas, temos várias empresas que são de médio porte e que estão procurando ganhar mais capacidade financeira. E a partir disso, começar de fato a ter condições de competir com grandes players. Fecha aspas. No ano passado, especulações de mercado apontavam para possíveis negociações entre a Prio e a Enalta. Mas, à época, a antiga PetroRio, né, hoje é a Prio, negou essa transação. No início desse ano, a 3R e a Petro Recôncavo confirmaram conversas para uma possível união dos negócios a partir de determinados ativos. É um grande de férias coisas. Várias empresas aí negociando possíveis fusões e aquisições entre no mesmo setor, né? Esse grupo aí de alguns players que estão conversando entre si. Já o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, diz que a decisão de união com a Enalta foi mais vantajosa para a 3R, uma vez que a alternativa envolvendo a Petro Recôncavo resultaria em uma empresa ligeiramente mais endividada. Abre aspas para ele. Com a fusão, a nova entidade vai ter uma alavancagem baixa, inferior a 2 vezes o EBITDA, o que evita possíveis problemas. Alavancagem é dívida. Segundo ele, a empresa resultante vai se tornar uma grande produtora, e isso vai posicioná-la como uma alternativa significativa para os investidores ao risco de interferência política enfrentado pela Petrobras. Fecha aspas. Ele avaliou ainda que um dos desafios para a nova campanha resultante da fusão vai ser reduzir o custo de extração por barril de petróleo, que em inglês é lifting cost. Ele diz que se as empresas conseguirem articular um plano para atingir um patamar mais competitivo em 2 anos, isso certamente vai ser bem recebido pelo mercado. Ele observou ainda que a sinergia projetada, sinergia é quanto uma empresa aí pode gerar de valor depois que ela se junta com outra, de US$1,5 bilhão entre as duas empresas, é um ponto significativo e promissor para o futuro. E mais uma aspa aqui para ele. Em um cenário internacional marcado por tensões no Oriente Médio e entre Rússia, Ucrânia e Europa, com preços do petróleo permanecendo elevados, há um interesse considerável dos investidores nas empresas envolvidas na sua exploração. Fecha aspas. O financiamento global de Venture Capital caiu 30% no primeiro trimestre, mantendo seu movimento de queda à medida que os investidores permanecem cautelosos em um mercado mais lento para IPOs. Venture capital, lembre-se aí, é o dinheirinho da aventura. É o dinheiro que investidores colocam em negócios que não estão ainda 100% consolidados, são negócios que estão crescendo, que têm uma ideia aí de crescimento, como, por exemplo, as startups. E uma queda de 40% na China ajudou a puxar o mercado para baixo, enquanto os Estados Unidos viram uma queda de 29%, de acordo com dados coletados pela empresa de pesquisas Preqin. O total global arrecadado por startups encolheu para 57,8 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses do ano. Os números indicam que os investidores estão preocupados com a desaceleração das economias e com a inflação elevada, bem como com o impacto que isso está tendo sobre as empresas em estágio inicial. No ano passado, o investimento global em venture capital caiu para o menor patamar desde 2017, mesmo com novas tecnologias como a inteligência artificial generativa atraindo financiamento. Na China, os investimentos em empresas de IA quase dobraram para 4,2 bilhões de dólares no primeiro trimestre, enquanto as apostas globais de VC do país caíram para 11,8 bilhões de dólares, segundo a Preqin. Esse é o menor montante em dólares em um trimestre desde o período de janeiro a março de 2020, também conhecido como o momento em que a gente descobriu a pandemia. Entre os 19 maiores negócios da China no ano, estavam 2 investimentos nas startups Moonshot e Minimax, cada uma avaliada em bilhões de dólares. Se juntando a pares do Vale do Silício como Microsoft, gigantes de tecnologia chinesas, desde a Alibaba até a Tencent, estão desenvolvendo seus próprios grandes modelos de linguagem, enquanto investem em startups. A China, segundo o Shan Xiang, que é analista sênior da Moody's, está apostando na inteligência artificial como uma forma de combater os obstáculos ao crescimento econômico, incluindo a desaceleração do crescimento da produtividade e uma população em idade ativa em declínio. No entanto, diz ele, a implementação requer grandes investimentos e as empresas enfrentam riscos de execução. Chegamos ao final de mais um podcast e você pode sempre deixar o seu comentário na caixinha de comentários, como a Vanessa disse que eu parecia mais desanimada no dia de ontem do que ela mesma. Ah, perdão, gente, às vezes eu tenho muitas dores nos meus ombros e aí isso me afeta. O Santos, lembrou pra mim aí que ontem eu fiquei tentando lembrar o problema de BIOS, que é um baita idiota operando o sistema. Que é quando você não sabe fazer alguma coisa aí no tecnológica, você fala que é um problema de BIOS. E é isso aí. A Jay também lembra, o Pedro também lembra, várias pessoas aí, muito obrigada por terem me lembrado, mas tem umas variações aqui, tem gente que fala burro e idiota operando o sistema. Ai, Deus, muito bom. Fico muito feliz aí com a audiência de todos e vamos em frente. Até que vocês não tenham problemas de BIOS hoje. Nossa, que final podre, né? Foi mal, gente. Um dia minha criatividade volta. Às vezes tem semana que ela demora pra pegar no tranco. Até amanhã.